Gálatas capítulo 5, hoje eu quero falar no capítulo 5, eu quero tocar na nossa ferida, é a parte que a gente não gosta de ouvir. Gálatas 5, eu vou partir aí do versículo 7, que é o grande problema dessa igreja. Foi por isso que Paulo escreveu essa igreja, porque ela começou bem. Ela estava no trilho aceleradamente, honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor e indo um caminhar sensacional. Mas em certo momento começou a dar ouvidos a pessoas que entraram dentro da igreja. Só lembrando de 1 Coríntios 15, 33, que fala que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E por dar ouvidos às pessoas que entraram dentro da igreja e começaram a falar ao coração delas, elas perderam a caminhada, elas desviaram daquilo que Paulo tinha ensinado através do Espírito Santo de Deus. Então ele diz aí, versículo 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então esse era o problema, começou bem, mas perdeu a verdade pelo caminho, porque nem tudo que a gente ouve dentro das igrejas é verdade. É por isso que nós precisamos ficar de ouvidos atentos. E o que eu oro sempre aonde eu estou nas igrejas é pedindo a Deus que os cristãos, os crentes que estão ali sendo pastoreados por mim, se tornem crentes de Bereia. Os crentes de Bereia eram aqueles que, enquanto o apóstolo Paulo, nada menos, nada mais que o próprio apóstolo Paulo, pregava e expunha as escrituras, eles abriam as escrituras e conferiam nas escrituras para saber se Paulo estava dizendo a verdade. Irmãos, nós precisamos trazer isso de volta urgente para as nossas igrejas. Gente que confere as escrituras, para não irmos em caminhos que não está escrito, mas que pessoa pense, porque é filósofo, porque é doutor, porque é mestre, mas não é a palavra. E nós precisamos voltar para a verdade. É isso que Paulo está dizendo para esse povo. Vocês pararam de obedecer à verdade, de andar no caminho da verdade. O que aconteceu com vocês? Começaram a andar num caminho de tradição. E aí Paulo vai trazer o caminho da verdade para eles. Versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês estão livres. O que ele está dizendo em outras palavras, você entendeu o que Paulo está dizendo para essa turma, é: vocês não precisam circuncidar mais. A aliança agora não é a circuncisão ao oitavo dia de nascido. Ou se você é de outra religião, circuncidar depois que converteu ao judaísmo. Não é isso que Jesus quer. Falou, existe é muito maior do que isso. Não estão trazendo vocês para se tornarem judeus. Jesus Cristo morreu para vocês se tornarem livres e filhos de Deus. E não serviam a religião judaica. É muito maior do que isso. O que Deus fez com nós, irmãos, é muito maior do que ser presbiteriano. O que Deus fez com nós é muito maior do que ser batista, do que ser assembleiano. É muito maior. Deus nos transportou do império das trevas, nos arrancou de lá e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. É muito maior do que seguir uma religião. É ser livre, inclusive para pecar. E inclusive para pecar. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E então agora Paulo vai trazer o caminho de volta. Ele vai dizer: o caminho que você começou, o caminho da verdade, aonde eu comecei a ensinar vocês, onde vocês estavam correndo bem, vocês têm que voltar para esse caminho. E ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, as paixões. Concupiscência é isso, Estou traduzindo para você porque isso aqui parece que até é línguas, que ninguém sabe nem o que é mais. Aos desejos da carne. Nós temos um caminho e não é fazer o que todo mundo faz. Nós temos um caminho e não é andar como todo mundo anda. Nem lá fora, muito menos aqui dentro. O caminho que nós temos que andar é o caminho da verdade, o caminho que nos liberta, o caminho que nos corrige, o caminho que nos cura, o caminho que poda a nossa vida para a gente dar mais fruto ainda. É o caminho da verdade. Irmãos, crescer dói, eu falei isso essa semana, mas é necessário. Não há revelação nova ao nosso coração das Escrituras, daquilo que é sólido, para aqueles que não se desenvolvem, que não dá o segundo passo, que não amadurece, que não solta as fraldas, que joga a chupeta fora, que para com esse negócio de Belém, Belém, nunca mais fica de bem. Isso é coisa de criança. Se você não ouviu o sermão de quarta, você volta lá na quarta para te dar uma completada nesse assunto aí. Nós precisamos crescer, porque Deus quer falar conosco. Ele tem algo sólido para ministrar o nosso coração, para nos sustentar nesses últimos dias, que não vão ser fáceis. Ele já avisou para nós. Ai, mas está doendo, irmão, está escrito na Bíblia. Ai, mas está difícil, é verdade. Deus não enganou nós, não. Mas nós precisamos amadurecer. Nós vamos crescer no nome de Jesus. E Paulo vai dizer, esse amadurecer, esse andar é caminhar no Espírito e não na carne. E então ele vai diferenciar o que é andar no Espírito e o que é andar na carne. Na carne nada mais é fazer o que todo mundo faz, fazer o que o mundo faz. Se nós dizemos que temos Cristo Jesus, nós e somente nós temos o poder de andar na contramão do mundo, porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É algo sobrenatural que o mundo não entende, porque essas coisas se discernem espiritualmente, conforme diz em 1 Coríntios capítulo 2, lá pelo versículo 15, você vai ver isso, que o homem natural ele não entende essas coisas, porque essas coisas... eles não só se discernem espiritualmente. Então nós precisamos caminhar nessa aí no nome de Jesus. E aí ele vai dizer, versículo 17, vamos ler? De Gálatas 5. Gálatas 5, 17, vamos lá? Porque a carne e o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura... Então esse é o caminho da verdade. No caminho da verdade, muitas vezes, não vão ser poucas, nós vamos andar por um caminho que a gente não quer. Não é o nosso desejo, mas é o que está escrito na palavra. Não é um caminho que vai nos dar prazer, que vai nos fazer sorrir, porque nós vamos dar a segunda chance para a pessoa nos machucar de novo. Esse caminho não é bom para a nossa carne. Mas é bom segundo o Espírito de Deus. Porque o povo de Deus, ele dá outra face. Ele caminha a segunda milha. Ele perdoa 70 vezes 7. Essa é a verdade. É o que está escrito naquele livro que se chama Palavra de Deus, Bíblia, que você prometeu e diz que crê nele. E tem ele como um livro de regra para a sua vida. E tem ele como um livro de prática para a sua vida. Regra, fé e prática. Você promete? Prometeis. Você prometeu que ir na frente. E ele está dizendo que nós temos que andar nessa direção. Pastor, mas eu não consigo. Irmão, porque você está andando na carne. Você não está andando no Espírito. Quem anda transbordando do Espírito, o Espírito de Deus inclina o coração dele. É o capítulo que você tem que fazer morada nele, Romanos capítulo 8. Sou apaixonado com esse capítulo 8 de Romanos. Porque a obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem, como eu e você, que não tem condição, mas ele faz. Ele é que mortifica a nossa carne. Ele é que testifica conosco que nós somos filhos de Deus. É ele que nos toma pelas mãos, igual um pai faz para atravessar uma avenida de uma capital, pega a mão do filho e segura, e aí, agora não, agora corre, meu filho, vem comigo, e não solta a mão. Essa é a expressão de Romanos 8. O Espírito Santo de Deus faz isso com a gente, desde que andamos num caminho de verdade, de reconhecer quem nós somos, pecadores, de reconhecer que nós temos pecado e que nós nos arrependemos. Arrependimento não é reconhecer que você peca como todo mundo. Arrependimento é você reconhecer e lutar para viver ao contrário. Isso é arrependimento. Mudança de conduta, de direção. Não é dizer que, não, eu falo mesmo, porque eu sou assim mesmo. Tudo bem, então mata esse miserável que é você. Você está andando na carne. Paulo vai dizer isso aqui. Ele vai dizer isso aqui. Não faça do seja o vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele fala assim, não, então estou livre. É, inclusive, para pecar. Mas o não estar debaixo da lei quer dizer que você está muito acima, porque a lei pedia para perdoar até 7 vezes o mesmo pecado. Até 3 vezes, aliás. Até 3 vezes o mesmo pecado. Se alguém pecasse contra você naquele dia, 3 vezes o mesmo pecado, você tinha que perdoar. Essa era a lei. Você não está debaixo da lei. Mas não é para ficar pior. Tanto que Pedro quis dar uma exagerada, falou assim, não, vou tirar nota 10 hoje na pergunta de Jesus. Quantas vezes que tem que perdoar, irmão? Até 7 vezes, Senhor. Porque ele sabia que na lei era até 3. Ele jogou mais 4 de brinde para ele ganhar a estrelinha. E Jesus devolveu para ele. Não digo que 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 o mesmo pecado. Tirou totalmente a possibilidade da gente ter o mérito do perdão. E lançou totalmente esse mérito no Espírito Santo que nos transborda. Porque só uma pessoa transbordando do Espírito é que realmente consegue liberar perdão de fato e de verdade, irmão. O mérito não é nosso, o mérito não é meu, o mérito é daquele que anda comigo, que me convenceu do pecado e me transborda para eu não estar debaixo da lei, para eu superar em muito essa lei, para a glória do meu Deus, para que o meu Deus seja glorificado. Aliás, é uma frase que nós sabemos de cor, mas ela ainda não entrou na nossa alma. Qual o fim principal do homem? Todo reformado que é reformado sabe essa pergunta do catecismo de cor. Qual o fim principal do homem? Mas isso não desceu para a alma. O que a gente sabe que é glorificar a Deus e ter prazer somente em Deus, mas a gente não vive assim no dia a dia. Antes a gente quer descontar na nossa carne, porque o outro deu uma fechada na gente, aí a gente, tem misericórdia de mim, Jesus. Graças a Deus que a gente tem família que anda com Deus. Fala, você é crente, você é homem de Deus, isso não combina com você não. Você tem coisa melhor para oferecer no nome de Jesus. Nós precisamos andar em outro caminho, irmãos. Um caminho que o mundo não consegue andar. Mas nós estamos preferindo andar no caminho que o mundo anda. Como igreja. Nós começamos bem. Onde foi que nós erramos? E Paulo, aliás, o Espírito Santo de Deus nessa noite, traz para nós, vamos voltar para esse caminho do Espírito, para a caminhada do Espírito Santo de Deus. E aí ele dá a lista de coisas que todo mundo faz. A primeira lista, todo mundo faz. Presbiteriano faz, batista faz, assembleiano faz, católico faz, espírito faz, ateu faz, até o à toa faz. Mas a segunda lista não. Então nós vamos ver a primeira lista, que todo mundo faz. E Paulo fala assim, esse é o caminho que você está andando, não leva no caminho da verdade, não é o caminho do Espírito. Ele começa dizendo, vós que sois do Espírito, andai no Espírito. O nosso caminho é outro. Aí ele está dizendo, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. Ele está dizendo para a igreja, irmãos, Deus conhece quem ele amou e quem ele salvou. Ele não é enganado, não. O pastor é enganado, os presbíteros são enganados, os pais são enganados, mas Deus não é enganado, não. Então a lista está aí, as obras da carne. Prostituição dentro da igreja. Prostituição, impureza, que é relacionado também à pornografia, lascívia, que é os desejos de ficar olhando e cobiçando a mulher dos outros, em vez de cuidar da sua. Idolatria, e idolatria não é só carregar estátua na cacunda, é carregar estátua no bolso. Porque Colossenses capítulo 3, versículo 5, na hora que dá a lista de fazer e pois morrer a vossa natureza terrena, ele termina esse versículo falando assim: e a avareza, que é idolatria. Se você é avarento, você é idólatra. Essa é a verdade. Está doendo, né, irmão? É para doer. Que Deus deixe você sem sono essa noite, no nome de Jesus. Mas que você alinhe com a vontade de Deus, porque o noivo está à porta. E só vai entrar quem alinhar com a vontade de Deus. Eu prefiro que você perca algumas noites de sono, mas que você receba a palavra: vinde bendito de meu Pai. Você entendeu o que é ser eleito. Você morreu para andar acima da média. Você lutou para morrer todo dia. Você entendeu o que é ser escolhido. Você entendeu o que é aquele sacrifício na cruz. Por isso você fez o que ninguém faz. Vinde, bendito meu Pai. Porque é pelos frutos que se conhece uma árvore. A árvore boa dá bons frutos. Vinde, bendito de meu Pai. Entra para o teu gozo eterno. Aleluia. Fazei, pois, morrer a vossa carne, irmão. Graça é isso. A gente entender o favor de Deus e ter força para matar o miserável homem que eu sou e que você é, no nome de Jesus. Idolatria, feitiçarias, e a gente só pensa na turma que está acendendo vela e fazendo uns treinos lá e tal. Só que tem um negócio que é muito perigoso e Deus fala que é igualzinho a esses treinos de feitiçaria lá fora. 1 Samuel capítulo 15, joga aí na tela, meu filho, a partir do versículo 22. O que diz aí? 1 Samuel 15:22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura. Passa o versículo. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não te sejas rei. Porque Deus tinha dado uma ordem e ele desobedeceu a ordem de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é uma ordem para nós. Não é se a gente quiser, não. Ele nos tirou do meio para que a gente entendesse que nós temos uma missão na terra, que é glorificar o nome dele, dando bons frutos para a glória do Senhor. Então nós precisamos parar em desobedecer a Deus. Lê, está aqui, aí passa. Não, todo mundo faz, pastor também faz. Vai na linha dos desobedientes, irmão, para ver o que vai dar na sua vida no final. Você está achando que você está indo pela graça e Deus vai te mostrar que você não foi. Você até fez graça, mas Deus não fez graça com você, não. Caminho da obediência. Obediência a quê? A pastor? Não, ao que está escrito, ao que está aqui na palavra, nas escrituras. Para de tentar provar que você está certo quando a palavra está dizendo que é outra coisa, irmão. Tem gente que vem querer me provar: não, pastor, eu não concordo muito com esse trem, eu não concordo com o dízimo. Aí eu já falo com a pessoa para encurtar a conversa: meu irmão, eu não tenho poder de te mandar para o inferno e não tenho poder de te mandar para o céu. O meu poder é só de semear uma boa semente para a sua vida. Se você escutar e obedecer, ela vai frutificar 30, 60 e 100 por 1. Se você não obedecer, isso é problema seu com Deus. Quando Jesus voltar, você senta com ele, fala a sua tese para ele do que você quer. Se ele der like no você, tranquilo. Se ele der dislike, você está lascado, ou eternamente, ou. Não é problema meu. Meu problema é te entregar a verdade do jeito que ela é. Você decide se você vai plantar no terreno fértil do seu coração, se você vai continuar igual todo mundo está. Ah, então o senhor quer dizer que é todo mundo? Oh, a porta é estreita e são muito poucos. O lado que é muito é a porta larga. Foi Jesus quem disse isso. Eu quero estar entre os poucos, eu não quero estar entre os muitos, não. Eu quero obedecer o que a palavra de Deus diz. Rebeldia, desobediência, inclusive aos pais, é o mesmo que pecado de feitiçaria. Então já estou dando um recado para os adolescentes aí para dar uma realinhada. Foi muito joia aqui no congresso, mas não adianta nada cantar glória e aleluia aqui e desobedecer os pais em casa. Se os pais falam com a gente, nós temos que honrar os nossos pais. Até quando? Até eles permaneçam nas escrituras. As escrituras é a linha do limite. Se ele mandar você ir, vou dar um exemplo para você ficar bem esperto, se ele mandar você ir para uma festa, para encher a cara e te dar preservativo, falar, não, meu filho, você é homem, você precisa, eu estou te mandando como pai. Isso é contra as escrituras. Então, antes importa agradar a Deus do que agradar a homens. Mas fora isso, irmão, se seu pai mandou você estudar, tem que estudar. Tem que estudar. É uma coisa que eu tinha combinado com meus filhos. Vocês podem ficar até 30 e poucos anos dentro da minha casa, não tem problema. Mas enquanto vocês ficarem dentro da minha casa, é a minha lei e as minhas regras. Tem horário de chegar, tem coisas para fazer e tem coisas que não pode fazer dentro da minha casa. Minha casa é um lugar santo, porque meu Deus é santo. Você quer mandar na sua casa? Não, mas eu estou trabalhando, eu tenho meu dinheiro, problema seu. Você tem seu dinheiro, mas não tem sua casa. Enquanto estiver dentro da minha casa, é minha lei e as minhas regras. Quer fazer o que quer, vai alugar sua casa, vai para sua casa e vai pagar suas contas. O pastor é duro. Sou, irmãos. Porque lá dentro da minha casa, Deus vai cobrar de mim. Eu sou o cabeça. E tudo que for feito ali dentro, Deus vai cobrar de mim. Na casa dele é problema dele, ele passa a ser o cabeça. Eu vou chorar se ele estiver fazendo tudo errado. Mas na minha casa, eu não vou ser complacente com o pecado dentro da minha casa, não. A minha casa é lugar de santidade, para a glória do meu Deus, no nome de Jesus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. No nome de Jesus. Tem muito pai e mãe evangélico que serve a Deus, que chega nessa época, começa a passar a mão na cabeça desses meninos, que já estão, já não estão meninos mais, estão jogando videogame, mas já tem 30 anos já. Eles começam com as ideias viradas de trazer menina para dentro de casa para dormir lá. E os pais passam a mão. Isso é pecado, irmão. Nós não podemos deixar isso, não. Isso atrai coisa ruim para nós. Isso mancha a nossa vida espiritual diante de Deus. Eu não vou perder meu filho. Você já perdeu. Ah, ó, há muito tempo. Está só a casca na sua mão. Igual banana. A banana já foi. Filho é igual banana, se você frouxar, você perde tudo, mas se você apertar demais, só fica com a casca, só está com a casca, irmão, porque ele não serve ao seu Deus, ele não ama o seu Jesus, ele não honra a sua vida, porque senão ele não fazer isso com você, porque isso é desonrar pai e mãe, fazer o pai e mãe pecar por tabela. Nós precisamos mudar, esse é o caminho do mundo, o mundo faz assim, vai enrolando as pessoas. O mundo é o mundo das falcatruas. O povo de Deus é o povo da aliança. Eles fazem aliança diante de Deus e eles cumprem até a morte aquela aliança. Por que tem muita gente dentro da igreja que casa e depois não cumpre a aliança? Porque vida de pecado, irmão. De molecagem. Porque prometeu diante de Deus aqui e não teve força para cumprir. Não andou nas escrituras. E nós precisamos andar nas escrituras para a glória do Senhor. E aí machuca as pessoas, faz feridas grandes. E o negócio vai complicando. Os filhos vão crescendo dentro desse buraco aí. Nós precisamos mudar o nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém? Reconhecer que nós pecamos. E aí voltar para o caminho de andar no Espírito para a glória dEle. Continua aqui dizendo. Inimizades, porfias, ciúmes, eu estou no versículo 20 de Gálatas 5. iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Uma turma que anda para ser do contra, para bagunçar o trem, e quer ser do lado do outro. Não importa que lado que é, porque a maioria, a turma quer uma direção, tá, e quer tocar fogo no trem para dar confusão. Se for uma vez, tudo bem, entendeu errado. Mas sempre desse jeito, sempre desse jeito. Irmão, isso é o que o mundo faz lá fora. Na igreja nós não podemos ser assim no nome de Jesus. Esse é o caminho da carne, do eu. Quero mostrar quem eu sou. Eu quero mostrar quem manda. Não tem isso, não. Quem manda é Deus. A igreja é de Deus, sempre foi de Deus e vai continuar sendo de Deus. E quando ele voltar, vai acabar com esse negócio de denominação. Vai ser um só pastor, um só rebanho, um só povo. Se você achou que você ia para o cantinho presbiteriano, eu quero te entristecer essa noite. Não tem esse cantinho lá no céu. Não tem. Os calvinistas vão andar junto com os arminianos, glória a Deus. E com aqueles que nem tiveram tempo de escolher se era arminiano ou se era calvinista. Ele era ateu e na última hora converteu. Ele era assassino e Deus teve misericórdia, ele arrependeu e mudou de vida. E agora ele está lá, junto com você, irmão, sentadinho do seu lado. Dando glória a Deus e louvando ao Senhor, porque Deus o escolheu assim como escolheu você. Porque Deus é Deus. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. É Ele que decide nos amar quando a gente era inimigo dEle. Se você não leu o romance, você tinha que ler. Lá pelo capítulo 4, ele vai citar isso aí. Que Deus nos amou quando a gente ainda era inimigo dEle. A gente fazia tudo o contrário. A gente fazia só para arrebentar o negócio. E Deus decidiu amar, eu falei, ah, vou amar esse aí. Morre por ele. Porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vou mostrar. Paulo. Amém. Nós precisamos largar esse caminho de inveja. Nós vamos largar esse caminho do mundo, de bebedice, de glutonaria. Só que as expressões aqui são expressões mais amplas do que só apenas comer mais do que deve. A palavra glutonaria aqui, só para eu te dar, ela vem da palavra comos, que vem de orgia, farra, procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra ao deus Baco ou algum outro deus e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas, por isso usado geralmente para festas e reuniões para beber que se prolonga até a tarde, que favorece a folia. Isso é glutonaria, a expressão glutonaria. Não é só comer mais do que deve. É fazer mais do que deve. É cantar mais do que deve. É ir para os lugares mais do que deve. É fazer o que todo mundo faz lá fora. E Paulo fala, esse caminho é o caminho da carne. E esse é um caminho que não é um caminho do Espírito. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, mas a salvação não é pela graça, mediante a fé, não é por obras? Irmão, Paulo está deixando claro que a salvação foi ele que escreveu, que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras. Mas ele está mostrando aqui que aqueles que andam nessas obras nunca foi escolhido, nunca foi salvo, nunca foi eleito. Nunca foi. Porque quem foi, ele pode escorregar nesse negócio. Mas ele não vive nesse negócio dia e noite, toda semana, 10, 15 anos de igreja, está a mesma pessoa. Continua com a língua cada vez maior, na fofoca. E o pior, quando a gente fala que a igreja é fofoqueira, fica com raiva da gente. Não fica sem raiva não, filho. Corta um bocado dessa língua e muda no nome de Jesus. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós temos um caminho espiritual. E Paulo vai falar qual que é esse caminho do Espírito. E ele falou, para a gente andar no Espírito e não na carne. E qual que é esse do Espírito? Versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é... O fruto é de quem? O fruto é de quem? Esse é o grande erro que acontece com a gente quando a gente vem para a igreja e fica tentando dar fruto. Porque existe um texto que nós vamos dar muito fruto, que é João capítulo 15, se a gente permanecer na videira. Só você tem que entender quais são os frutos que Jesus está falando lá e falando sobre o fruto do Espírito aqui. Esse aqui é só o Espírito Santo que dá. Não tem membro nenhum de igreja que consegue dar esse fruto aqui. Mas ele aparece em você, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada em você. Ele é o selo de Deus, a garantia que você é propriedade exclusiva de Deus na sua vida. Então, quando ele transborda na sua vida, o fruto dele aparece em você. Entendeu? Porque às vezes a gente está dentro da igreja, fica tentando ser feliz, alegre, e a gente não consegue, porque nós estamos tentando. Nós não temos que tentar, nós temos que buscar ser cheio do Espírito, porque ele é que dá o fruto da alegria em nós, e nós vamos ser alegres, porque ele vai estar presente em nós. E Paulo fala, o Senhor é a sua alegria, alegrai-vos no... Ele está aí. Não é um carro, não é um casamento, não é dinheiro na conta, não é saúde, é o Senhor presente. Quando ele transborda em nós, ele é a nossa alegria, independente das falcatruas, da bagaceira, porque se a gente arrepender, ele nos perdoa e nos faz uma pessoa melhor do que a gente nunca foi. É nele, tão somente nele. Amém? Fruto do Espírito é o amor. Não é esse amor que o mundo dá, esse amor que só ama se faz coisa que agrada. É um amor sacrificial. É um amor que se dispõe em morrer pelo outro. Um amor que vem do Espírito. Falou, não quero pagar o preço, eu quero andar com essa pessoa. Ele é chato, mas eu gostei dele. Não é você que gostou, é o Espírito Santo está fazendo você gostar e aproximar. E andar e pagar o preço. Eu confesso aos irmãos que tem certa vez que eu fico até com vontade de desistir. Há alguns anos atrás, por 5 anos eu fui pastor de um casal que estava todo, um trem tudo. E Deus falou assim, são seus discípulos. Falei, Deus, mas o trem é difícil demais. Estou falando que eu sou bom não, mãe. Aí Deus falava comigo assim, eu ia orar por eles, falava assim, ama eles. E o negócio era difícil, tanto que houve traição, separou. E aí Deus fala assim, continua amando. E eu com vontade de matar, principalmente o rapaz que tinha feito os trem errados. 5 anos, indo e voltando todo mês. Aí eu falei, Deus, eu vou desistir, eu não vou dar conta não. E esse menino veio me procurar, pastor, eu preciso conversar com você. Eu falei, eu não quero conversar com você não, porque ele ainda não tinha mudado. Ele continuava, estava com a amante e queria que eu pregasse para a amante. Eu falei, eu vou mandar você para o inferno, filho. Ela converter, falou, dá nessa cara, eu sou brabo. Ele falou, onde o senhor está que eu quero fazer? Eu não quero conversar com você não, filho. Eu estou com um pastor aqui, não dá. Ele falou, não, mas onde o senhor está? Eu preciso falar com o senhor. Eu falei, não quero, não quero. Ô filho, deixa eu falar um negócio. Eu estou desistindo de ser seu pastor. Eu não quero ser seu pastor. Procura outro melhor para você. Eu não dou conta do você. Não, pastor, pelo amor de Deus, onde o senhor está? E ele tinha um carrão, daqui esse carro, um Camaro. Falei, eu estou no alto da Ibituruna, 1.300 metros de altitude, irmão, das estradinhas que rebenta carro. O menino não foi lá com esse carro, lá em cima. Falei, pastor, por favor, me perdoa. Falei, quem perdoa é Deus, igual os crentes falam, né? Quem perdoa é Deus, o problema é seu, eu não quero. Falei, não, senhor, desse jeito é tudo bagunçado, a Bíblia é de um jeito, você está fazendo tudo errado. Falei, eu não sou guru espiritual não, viu? Você fica, vem para eu fazer uma oração, aí você deixa um dinheiro, uma oferta, você não me compra com esses trem que você está me dando, não. Eu não peço dinheiro para você. E nem quero. Desse jeito eu nem quero. Enfim, perdeu o menino? Não, perdi não. Esse menino hoje é pastor. Ele casou de novo, pediu perdão na frente da igreja, para ex-esposo, pediu perdão para ex-sogra, pediu perdão para o conselho da igreja, pediu perdão para o pastor, que era eu no caso, e eu com vontade de muquecar ele, e o pessoal chorando, e eu com vontade de bater nele. Falei, não, oh, miserável. Enfim, amei, perdoei, discipulei, e hoje está pastoreando a igreja. A esposa é sensacional, a menina. uma família que Deus trouxe de volta. Irmãos, as ovelhas são de Cristo, não são nossas. Nós temos que amar o povo que está aqui dentro. Você sabe dos pecados um dos outros aqui. Nessa cidade, todo mundo sabe dos nossos pecados. Todo mundo. Das outras igrejas, todo mundo sabe. Então, vamos amar um ao outro, perdoar um ao outro, e vamos ajudar um ao outro, que em Cristo Jesus tem jeito. Teve jeito para Paulo. Teve jeito para esse menino que é pastor hoje. Teve jeito para mim, gente. Sou milagre de Deus. Vocês não me conheceram, não. Vocês também não iam querer ser meu pastor, não. Esse acampamento que eu ia, mais um amigo meu, os pais das meninas falaram assim: não, esses meninos aí, se eles forem minhas filhas, não vai, não. Fui expulso de acampamento. Não conta isso para a glória de Deus, não. É um testemunho. Mas alguém naquela igreja viu em mim e investiu na minha alma. E chorou por mim, além da minha mãe e do meu pai. E tirou tempo para mim, chamou para sua casa. Me discipulou na mesa. E me amou. Investiu. Se hoje vocês estão tendo a palavra que vocês têm, se vocês estão tendo o pastor que vocês têm, é porque alguém insistiu e amou. Sacrificial. Um amor do Espírito. Olha para esses meninos, olha para a turma aqui e fala: vai dar um caldo bom. Mas primeiro vai passar para ela moenda. Deixa Deus moer. Vai dar um caldo bom, irmão. No nome de Jesus, amém? Não desista dos seus filhos. Não importa onde ele estiver. Ele pode estar na porta do inferno. Continua orando e chorando e dizendo a Deus: Deus, eu não criei filho para povoar o inferno. Traz meu filho de volta no nome de Jesus. Nós temos orado isso aqui, irmãos, como igreja. Os jovens têm orado isso aqui para trazer os filhos dessa casa de volta para a glória do Senhor. Amém? Amor. Independente do que fez. Nós precisamos ter o amor do Espírito. A alegria. E não é alegria que acaba quando o dinheiro acaba, quando a saúde acaba. É uma alegria que é do Senhor. Que Deus tem um propósito para a minha vida. E tem o dia final meu. Com saúde ou sem saúde, é naquele dia que eu vou partir. E eu quero escolher partir feliz. Não é reclamando: ai meu Deus, ai agora estou enfermo, ai agora, ai. Irmão, Deus escreveu todos os seus dias. Salmo 139, versículo 16. Nós temos que escolher como é que nós vamos viver esses dias. Se é com palavra de vida ou com palavra de morte nos lábios. Só que Deus deu uma ordem para quem anda com ele. E ele falou que naquele dia só vai valer aqueles que andaram na vontade dele. E uma das vontades de Deus é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Põe na tela aí para nós, para refrescar nossa memória. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O que está escrito lá? Em tudo? Em o quê? Tudo, tudo. Não é se está bom, se está mais ou menos. Até o dia ruim. Até o chute na pedra que arrancou a unha do dedão. Em tudo dai graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus. Está escrito, irmãos, para convosco. Essa é a vontade de Deus. Eu tenho uma vontade para aqueles que eu escolhi. É que eles andam na boca gratidão em qualquer situação. Porque eles perderam o controle, mas eu não perdi. Eu continuo escrevendo essa história. Então dê graças. O último dia da sua vida já foi escrito. E você vai estar lá, no seu próprio corpo, ressurreto. Os seus olhos verão a Deus. E todos vão se curvar diante dele. O dia que ele vai falar: vinde benditos de meu Pai. Você vai estar lá. Esse é seu último dia. E que grande dia. Precisamos mudar no nome de Jesus. Precisamos tirar o foco do agora e colocar o foco naquilo que Deus já terminou para nós. O grande e terrível dia. Grande para nós, terrível para quem vai andar para o outro lado. Nós precisamos mudar, irmãos. E ele continua dizendo aqui: a longanimidade. Ou seja, o que é longanimidade? É você esticar a graça sobre alguém. Alguém que está te fazendo raiva, principalmente filho. essas raivas assim, que a gente tem que esticar a graça, geralmente é os filhos que faz. Tem umas teclas de raiva que filho aperta em nós, que ninguém consegue apertar, só eles. E eles gostam de ficar com o dedo nela assim, ó. Aí o Espírito Santo de Deus entra com a longo ânimo para aplicar disciplina. Isso é longanimidade, estender graça. Você poderia disciplinar agora, mas você vai preferir andar mais um caminho até ver se ele muda. Mas longanimidade não é passar a mão sobre todas as coisas. Você vai ver que Deus é longânimo, mas você vai achar na Bíblia que tem certos momentos que a longanimidade de Deus acaba. Ah, menino, aí a justiça vem. Porque todo mundo ama um Deus que deu seu filho, e todo aquele que nele crê não pereça, tem vida eterna. Todo mundo ama João 3,16, não é? Coloca aí João 3,16 para nós. Maravilhoso, e é Bíblia, é verdade, e eu creio nele. Mas não é só isso que tem na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, e esse crer aí envolve obedecer. Nós já estudamos sobre isso. Não é qualquer crer não, que o diabo também crê e não vai ter vida eterna com Deus. Obedecer às escrituras. Todo mundo gosta desse versículo, mas por que você não lê até o final? Põe o último versículo desse capítulo aí para nós, João 3,36. Nós temos que ler tudo, irmãos. Não tem que pegar parte do texto isolado, não. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece. Sobre ele permanece o quê? Eu não escutei, eu fiquei meio surdo agora. Permanece o quê? A ira de Deus. Está escrito, irmão. Deus não vai passar por isso, não. Ele não tem amor de vô e de vó, não. O amor dele é esse aí. Me obedece. Quem crê em mim, portanto, me obedece. Tem a vida eterna. Agora, quem permanece rebelde, está dentro da igreja, diz que crê, mas o caminho dele não condiz com as escrituras. Ah, menino, é pelos frutos que se conhece uma árvore. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós precisamos voltar urgentemente para o caminho das escrituras, o caminho do Espírito Santo, que nos leva a um caminho da obediência, que nos leva a um amor, a uma alegria, a uma paz que o mundo não pode dar, a longanimidade. Ser benigno para com as pessoas, não é porque elas merecem, não. É porque Deus falou que o Espírito Santo de Deus nos dá condição de dar uma coisa melhor para a pessoa. Nós temos coisa melhor para dar para as pessoas. Elas despejam lixo em nós porque elas só têm lixo no coração. E nós também temos lixo. Mas o Espírito Santo de Deus deu algo bom para nós também. Nós somos o único povo que pode escolher se vai jogar lixo ou se vai jogar um pouco mais da graça, de amor, de respeito, de longanimidade. Nós podemos escolher. É por isso que o mundo lá fora nos odeia, porque é só o que eles têm. E nós podemos gerar o mesmo ódio por eles, ou nós podemos voltar com um olhar de compaixão, de amor e de misericórdia, e dizer: eu te amo em Cristo Jesus, apesar do que você está fazendo comigo. Eu escolhi te amar. Eu te amo porque Deus me amou. Seria injusto eu não despejar o que Deus despejou sobre mim. Nós temos algo especial que o mundo não tem, e isso transforma. O resto só traz confusão, divisão, só traz coisa ruim. E Paulo está chamando essa igreja e diz: vocês que são de Cristo, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, e a expressão é: crucificaram, crucificam e crucificarão. Não é só passado, porque está no auristo. Então tem a conjugação que tem um começo, mas não tem um fim. Vocês que são de Cristo, vocês crucificaram, estão crucificando a carne e vão continuar crucificando com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não tem ninguém melhor do que o outro. Mas tem gente de temperatura diferente no mesmo rio. Foi um dos sermões que eu preguei aqui, coloquei a imagem do Rio Negro com o Rio Solimões, no mesmo leito do rio. Mas eles não se unem porque tem três coisas que fazem eles não se unir dentro do mesmo leito. Eles têm sedimentos diferentes. Eles saem de região diferentes e traem pedaços que arrancaram da sua região para aquele leito. Assim como nós, que saímos das nossas famílias, às vezes dilaceradas, às vezes abandonadas pelos pais, mas estamos firmes em Jesus e cai aqui dentro. É cor diferente, mas é água. A segunda coisa é a velocidade. Esses dois rios andam em velocidades diferentes, aproximadamente entre 4 e 6 quilômetros de diferença um do outro. Um entra em 4 quilômetros, o outro entra em 6, 7 quilômetros naquele mesmo leito. Então eles não conseguem se misturar, porque o caminhar deles, a velocidade deles é diferente. Aqui tem gente assim na igreja. Uns querem orar mais, os outros estão, ora em casa, estão orando diferente, estão orando na cama, não vem na... São velocidades diferentes. O outro são os crentes 6 horas. 6 horas por mim lá, porque o tempo piorou. Nunca vem, mas manda recado, 6 horas por mim. Velocidade diferente. Temperatura diferente. Por isso que os dois não se unem, mesmo dentro do mesmo leito. São temperaturas diferentes. Mas chega uma hora que eles se unem, se transformam no Rio Amazonas. Vai chegar uma hora que a igreja vai se unir. Mas nós temos uma temperatura que Deus falou que a gente precisa viver nela. É Romanos 12. O culto que agrada a Deus. É um culto que tem oração perseverante. É um culto que a gente chega na temperatura de ferver. Sede fervorosos de espírito. Não de carne, mas do espírito. Quando a gente aprender a ser fervoroso do espírito, nós vamos perdoar mais, nós vamos amar mais, nós vamos caminhar mais a segunda milha, nós vamos ser diferente para a glória do nosso Deus. Aí sim, as pessoas vão ver Deus em nós, porque só Deus dá conta de fazer essas coisas, mas Ele em nós dá conta de fazer. Amém? Que a gente possa sair daqui hoje com a decisão: eu quero viver para a glória de Deus. E para a glória de Deus eu preciso morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E a lista é quase igual a essa aqui da obra da carne. Se você diz que tem Cristo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3, a partir do versículo 5. Você tem que matar todo dia. E o fazer, pois, morrer é o mesmo do crucificaram aqui. Faz morrer hoje, faz morrer amanhã, depois da manhã faz morrer de novo, porque são coisas que vão voltando em nós: a ira, a maledicência, o linguagem obscena do vosso falar, a prostituição, a impureza, a avareza, que é a idolatria. Esses trem vai voltando na gente com o passar do tempo. A gente tem que vigiar todos os dias. Essa semana eu andei pedindo perdão a Deus, que eu abri a porta do meu guarda-roupa. Falei: meu Deus, tem quanto tempo que eu não dou roupa para os outros? Olha como é que encheu esse negócio aqui. Porque Jesus falou que se a gente tem duas túnicas, dê uma. A partir de duas, Jesus fala que já está apto para você lutar contra a avareza. Tem duas? Dê uma. Lá no Sermão da Montanha, nós precisamos ser uma igreja que Deus olha para nós e fala assim: esse é meu povo. Que Ele chega nos céus e fala assim: viste meu servo Jó? Homem bom, reto e temente a Deus e que se desvia do mal, viu? Que Deus possa olhar para você um dia, irmão, e ter prazer em citar seu nome nos céus. Que Ele possa ter esse prazer de pai, de ver um filho e ele falar de você. Você viu ele lá? Amém? E eu quero isso para mim, irmão. Estou muito longe, mas eu oro todo dia, até as lágrimas virem, até o peso dos meus pecados e eu confessar diante do Senhor. Todo dia. Falei, Deus, me faça um homem melhor. Eu não quero ser o que eu fui esse ano. Já falei isso com vocês. Final do ano eu falo, Deus, se eu for a mesma pessoa esse ano, o ano que vem, pode me levar. Para que viver mais um ano aqui? Sendo que eu sei para onde eu vou. Se eu não posso ser melhor para o Senhor, se eu não posso dar algo mais para a tua igreja, se eu não posso ser usado mais pelo Senhor, o Senhor pode me levar. Não quero viver. Meu prazer é no Senhor. Aliás, o gozo eterno vai ser muito melhor do que essas piscinas daqui, essas águas quentes. Muito melhor. Quando chego nos lugares bonitos, a primeira coisa que vem no meu coração, novo céu e nova terra, vai ser muito melhor. Aguenta firme. Vai ser melhor do que esse negócio aqui. Aliás, o que a gente trabalha, levanta, corre para pagar as contas, ela já está tudo pago. Os anjos vai nos servir. E as ruas vão ser daquilo que a gente corre atrás. Que está todo mundo falando assim, compra ouro agora, porque o trem vai despencar, compra ouro agora. Lá vai ser botado no chão para pisar. Não precisamos brigar por isso aqui não, irmãos. Nosso Pai já fez algo melhor por nós. Amém? Mas enquanto aqui, nós vamos viver o nosso melhor para Ele. Porque Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dEle. Ele olhou para nós e falou, eu quero Ele. É por isso que você está aqui nessa noite. Não foi eu que te trouxe? Não foi seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão? Deus usou essas pessoas como instrumento. Mas foi o Espírito de Deus que te trouxe para essa palavra. Para que você melhore mais enquanto vida. E entre para o gozo eterno do seu Senhor depois. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pessoal da equipe de louvor, a última canção, por favor. Meu Deus, nós precisamos andar nesse caminho do Espírito. A tua palavra diz que se a gente vive no Espírito, nós precisamos andar também no Espírito. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Só o Senhor pode nos dar força para a gente crucificar a nossa carne, tomar a nossa cruz, aprender a dizer não para nós mesmos, para então seguir o teu filho Jesus. Essa é a medida, e essa medida é exata. Teu filho Jesus falou que ela é exata, nem mais nem menos. E ainda usou um engenheiro que constrói uma torre e um general que vai para uma guerra. E ele diz, essa é a medida exata. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ajuda-nos a crucificar a nossa carne, Senhor. Olha para nós mais uma vez com teu olhar de misericórdia. Nós não valemos nada, Senhor. Mas o Senhor nos precificou com o sangue de Cristo. O valor que temos vem do sangue de Cristo derramado naquela cruz. O valor que nós temos hoje, tão alto, é porque um dia o teu filho, juntamente com o Senhor, decidiu, e com o Espírito Santo, que ele viria para a cruz e que morreria no nosso lugar. Meu Deus, ajuda-nos a entender isso profundamente. Traz o teu zelo e a tua presença sobre nós nesse lugar. Tira as escamas dos nossos olhos, ó Pai, por favor. Por favor, Deus. Só o Senhor pode nos mudar. Só o Senhor pode mudar as igrejas dessa cidade. Só o Senhor pode mudar essa cidade. Vem sobre nós no nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana diferente. Que a gente possa morrer mais para nós e deixar Cristo viver em nós. Que vidas possam ser abençoadas pelos testemunhos dados através dos teus filhos que vão sair para casa, vão sair para as escolas, vão sair para o serviço, vão dirigir nas estradas. Oh Pai, que o DNA do Senhor esteja sobre a vida deles, do amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. E não esqueça de mim, meu Deus, por favor. Eu quero ser melhor para ti. Não esqueça da minha família. Alcance eles também. E mais uma vez suplicamos nessa noite a ti, que nós não abrimos mão dos nossos filhos e dos filhos dessa igreja. Traga de volta, Senhor, no poder do teu Santo Espírito. E continue nos moldando e nos preparando para encontrar com o noivo, teu filho Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor e as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção, os frutos do Espírito estejam sobre vós, amados, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, você que já está saindo. Os meninos estão. Ah, certo. Na hora que você sair ali, você vai.